Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.
Você que está acompanhando nossa história ou chegou agora e perdeu os capítulos anteriores, não se preocupe. Pode conferir ou escutar novamente tudo o que aconteceu no site do nosso projeto www.radiosouvida.com.br. Entre no site, ele é o nosso canal e gostaríamos de saber a sua opinião. Entre, deixe o seu comentário. radiosouvida.com.br.
No capítulo anterior, conhecemos a família de Júlio Costa, uma família pequeno-burguesa, sem grandes posses, mas com muita pose e soberba. O pai, um funcionário público, um militar de baixa patente. A mãe, uma mulher que adorava falar mal dos outros, e suas três irmãs, Mercedes, Adelaide e Maria Eugênia, e estudaram em boas escolas para conseguirem um bom casamento. Elas desprezavam os hábitos do irmão, suas companhias, seu violão, e abominavam a sua atividade com os galos de briga. A família Costa era tradicionalista, zelava e cultivava as tradições da alta sociedade, mesmo estando bem longe deste círculo. Uma família branca e racista, que viam com desprezo pessoas de origem negra. Para eles, entre aspas, essa gente não passavam de serviçais. A família de Júlio jamais a aceitaria Clara. Infelizmente, a moça sonhadora do subúrbio estava encantada e alimentava sonhos de casamento por ele. Entretanto, sua paixão e inexperiência em lidar com o mundo lhe impedia de olhar com precisão e ver o caráter de seu amado. Bem, vamos ao capítulo de hoje. Clara era doce e meiga, inocente e boa. Podia-se dizer que era muito superior a Júlio Costa. Ela estava acima dele pela instrução, mesmo que esta não fosse das melhores. Como não podia deixar de ser, dada a sua condição de rapariga pobre. Júlio era quase analfabeto e não tinha poder de atenção suficiente para conseguir ler a legenda de um filme de cinema. Muito estúpido, a sua vida mental se dedicava na composição de modinhas dengosas e cheia de pretensões, recheada das mais estranhas imagens que a sua imaginação erótica, e era brecada pelas normas de moralidade. Suas criações sempre tinham alusão ao sexo. Mais de uma vez, ele fora parar na delegacia por causa de abuso e seduções de menores. Naquela época, virgindade era qualidade imprescindível para uma moça de família. Muitas morreram por conta de tal desrespeito. O pai de Júlio, depois da segunda ocorrência, se recusou a intervir, mas a mãe, Dona Inês, a custo de rogos, de choro, de apelo para a pureza de sangue da família, conseguira que o marido, o capitão Bandeira, procurasse influenciar a fim de evitar que o filho casasse com uma negrinha de 16 anos, a quem o Júlio tinha feito mal. Apesar de não ser totalmente má, a mãe, com seus preconceitos junto e sua estreiteza de inteligência, que não permitiram que seu coração agasalhasse ou protegesse o seu infeliz neto. Sem nenhum remorso, deixou-o por aí, à toa, pelo mundo. Mas a história se repetiu.
Eu já disse, Inês, chega! Eu quero que seu filho assuma suas farras sexuais.
Mas, meu marido, não diga isso. Você quer ver a nossa família na lama? Quer ver a nossa ruína? Imagine a gente ter que conviver com uma dessas mulheres que se entregam ao Julinho. Deus me livre ficar no mesmo local que essa gente sem moral. Já pensou ter um neto escurinho? Nem morta.
Mas esse rapaz não toma tenência. E se mete com qualquer tipo. Parece um cachorro no cio. Estou farto. Da outra vez consegui com que um delegado meu amigo desse um jeito de sumir com a queixa.
Por favor, por nossas filhas. Pense no futuro delas. Que moço de boa família de querer desposar a tia de um mulatinho? Pense, homem. Ninguém vai querer casar com elas. Faça isso por nossas meninas.
Tá bom. Eu vou livrar esse cafajeste. Mas fique sabendo que é pelas meninas. E por você. Que vergonha. Que vergonha. Mas nossa família não pode ficar com a má fama. Você tem razão.
O pai, desgostoso com o filho, largara-o de mão e quase não se via. Júlio vivia no porão da casa ou nos fundos da chácara, onde tinha gaiolas de galos de briga, o bicho mais hediondo, mais repugnantemente feroz que é dado a olhos humanos ver. Era a sua indústria e o seu comércio. Esse negócio de galos e as suas brigas em rinhadeiros. Barganhava-os, vendia-os, chocava as galinhas, apostava nas rinhas e com o resultado disso e com alguns cobres que a mãe lhe dava, vivia e obtinha dinheiro para vestir-se. Era o tipo completo do vagabundo doméstico, como há milhares nos subúrbios e em outros bairros do Rio de Janeiro. A mãe, sempre temendo que se repetissem os seus ajustes de contas com a polícia, esforçava-se sempre para estar a par do que o filho aprontava. Venho a saber da sua última aventura com a Clara e o repreendeu.
Já vai você de novo a se meter com essa gente do subúrbio. Meu filho, deixa disso e vê se arruma uma moça de família. Me falaram que você tá de chamego de novo com uma mulata. Não quero essa gente aqui na minha porta.
Júlio ouvia respeitosamente, sem dizer uma palavra, mas julgou da boa política relatar, a seu modo, por carta, tudo à namorada. Assim escreveu.
Queridinha, confesso-te que ontem, quando recebi a tua carta, minha mãe viu e fiquei tão louco que confessei tudo à mamãe, que lhe amava muito e fazia por você as maiores violências. Ficaram todos contra mim. É a razão porque previno-te que não ligues ao que lhe disserem. Por isso, peço-te que preze bem o meu sofrimento. Pense bem e veja se estás resolvida a fazer o que lhe pedi na última cartinha. Saudades e mais saudades deste infeliz que tanto lhe adora e não é correspondido. O teu Júlio.
Em sua carta não conseguiu acertar o uso do S, C cedilha e do C.
Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Rádio Difusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.